UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ouvindo o programa Conexões, Ciência, Cultura e Cidadania nas ondas do rádio. Eu sou Elias Santos.
Eu sou Luísa Glória.
E agora o que temos aí, Lolis?
Elias, você sabe quais regiões do Brasil que mais precisam de médicos?
A princípio, a gente sempre ouve falar que é o interior, que é o Nordeste, não é? Que é a Amazônia,
o Norte, né? Lá nos Cafundós do Norte.
E que Cafundó foi bom, hein? Cafundó foi bem atativo da Saré.
E quais também tem de sobra, né? Que a gente sabe que é por aqui, né?
Sempre fala que é por aqui, né? Nas regiões metropolitanas e tal. Mas isso tudo precisa ser comprovado, né,
Lóis? E aí um aplicativo capaz de mapear o deslocamento e distribuição de médicos no território nacional foi desenvolvido aqui no UFMG. Foi o trabalho de mestrado de Luiz Gustavo Silva, lá na Estatística, e o aplicativo recebe o nome de Arouca. Então a gente conversa agora com o autor da dissertação, e que ele é também doutorando em Estatística aqui pela UFMG, Luiz Gustavo Silva. Bom dia, Luiz, seja muito bem-vindo aqui à UFMG Educativa.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco do meu trabalho e falar um pouco do programa também de estatística aqui do UFMG.
Ok. Luiz Gustavo, aqui é o Elias Santos. Muito obrigado em nome dos ouvintes pela sua presença, né? E eu queria começar assim, por que que você, geralmente, né, um pesquisador, ele tem uma motivação, muitas vezes uma motivação até da sua vida mesmo, individual, para a sua pesquisa. E aí, como é que nasceu essa ideia, essa vontade de trabalhar com essa distribuição dos médicos no território nacional?
Na verdade, esse problema caiu nas minhas mãos com o professor Renato Assunção, que me convidou para participar de um projeto da plataforma Arouca, que precisava visualizar a distribuição dos médicos no território nacional. Aí ele me convidou para trabalhar com isso, que eu já trabalhava com visualização de dados.
Sim.
E como era um problema muito, muito útil, que poderia resolver, ajudar a nossa população, eu aceitei na hora o convite e começamos a trabalhar de forma de como visualizar essa distribuição dos médicos.
Então foi no ano passado com o programa Mais Médicos, foi isso?
Não, na verdade o programa Mais Médicos veio depois. A plataforma Arouca veio antes do programa Mais Médicos.
Sim.
E a gente já tinha desenvolvido várias visualizações para ver mais origem e destino dos médicos no Brasil.
Interessante.
A fim de medir quais eram as demandas educacionais os profissionais médicos. E depois, com o programa Mais Médicos, surgiu a dúvida de onde tem mais, onde tem menos, quanto demora para achar uma região com um número razoável de médicos para atender a população. Foi aí que nós desenvolvemos mais um mapa, que era um mapa que a gente chama de carência, ou mapa de cobertura de médicos.
Ô Luiz, então aí tem o seu aplicativo, né, que foi desenvolvido aí durante o mestrado, que é o Arouca, e a plataforma Arouca também, né, que é de onde até veio esse nome aí. Então explica pra gente o que é essa plataforma aí, vamos separar as duas coisas.
A plataforma ela é como se fosse um grande banco de dados, que junta dados a respeito de recurso humano de profissional médico no Brasil. Por exemplo, a gente tem os vínculos dos médicos de todo o Brasil, onde os médicos trabalham, qual que é a disponibilidade de horário em cada vínculo dos médicos, onde eles formaram, para onde eles foram, fizeram residência, todo esse tipo de informação. Porque a plataforma em si estava preocupado simplesmente com a demanda educacional. Por exemplo, existe uma demanda de conhecimento pediátrico no Nordeste. Então a gente vai oferecer cursos na área de pediatria, de forma que supra essa necessidade. E o aplicativo Arouca, ele simplesmente está dentro da plataforma Arouca para ajudar na visualização desses médicos, desses dados de formação. Por exemplo, o médico que forma em Juiz de Fora, para onde que ele vai depois? Onde ele está trabalhando hoje? Então a gente desenvolveu mapas para visualizar esse tipo de deslocamento, esse tipo de visualização mesmo, entendeu? Dentro da plataforma Arouca.
Certo.
Esses dados, quem fornece esses dados? De o médico, o nome, o horário? Como é que é isso, hein, Luiz?
Esses vínculos vêm de diversas fontes do Brasil. Por exemplo, vem de prefeitura,
sim,
vem do cadastro do CFM, CRM, que são cadastros de médicos no Brasil. Então, são várias fontes e o trabalho da plataforma Arouca foi esse, de agregar dados de diversas fontes, que normalmente...
Não batem, né? Não conversam entre si, não é?
Exatamente,
Luiz?
Esse que é o problema. Então, o ganho da plataforma foi conseguir agregar essas fontes de dados numa só plataforma. Assim a gente consegue gerenciar melhor essa...
Muito interessante,
essa,
viu?
Necessidade, né?
É, porque, na verdade, é uma questão política aí, não é? Sim. Um governo do Estado que não é aliado de uma prefeitura, então diz que mandou o médico, né, a prefeitura fala que não, o governo federal também, então vira uma questão política, então vocês conseguem sair um pouco disso para ir diretamente nos números, né?
Exatamente. Essa questão política impede um pouco essa agregação das fontes, realmente. Mas a plataforma conseguiu sair muito bem e conseguiu agregar muita fonte de dados. O difícil é ficar atualizando também essas informações.
Ah, imagina. Nossa, imagina. Ainda mais, aí vem um programa Mais Médicos com Mais Médicos, né?
Pois
que
é.
Que complica também essa situação.
Exatamente.
E aí, bom, no frigir dos ovos, né, Luiz Gustavo? Eu sei que é difícil, porque, né, apontar algum caminho, assim, porque, na verdade, é uma dissertação de mestrado, é um começo de uma pesquisa. Mas e aí, como é que está essa distribuição no Brasil dos médicos, hein, Luiz?
A gente fez, tem dois mapas que a gente desenvolveu, que a gente chama de mapa de carência, que é para responder uma pergunta do tipo, quantos quilômetros uma população deve percorrer para encontrar uma região tal que a taxa naquela região consiga atendê-la também. Então a gente tem uma ideia de deslocamento, de quantos quilômetros a população tem que percorrer para encontrar esse médico. E no Brasil, fazendo um mapa assim, de várias especialidades que a gente teve que fazer,
sim.
É o que ocorre, o que a gente tem de ideia mesmo. Por exemplo, o norte de Minas tem pouca demanda médica, o norte do Brasil e o interior do Nordeste também, uhum. Existem lugares que a população tem que percorrer mais de 300 quilômetros até encontrar esse lugar.
Nossa!
E isso não só é especialidade, como é que diz, que muito que exige algum equipamento tecnológico, uhum. Por exemplo, não precisa ter um cirurgião, um neurocirurgião em todo lugar, ou um médico especialista em câncer em todo lugar do Brasil, num câncer muito específico. A gente, por exemplo, vamos analisar clínico geral, que
isso.
É um tipo de médico que deveria ter em todo o município, ou então pelo menos acessível a todo o município.
E que não precisa de tanto equipamento, né?
Exatamente, não precisaria de tanto equipamento tecnológico para poder atender a população naquela região. Mesmo esses médicos, ainda falta no Brasil, nessas regiões do norte e nordeste, não são tão cobertas por esse número de médicos. Falta no sentido de, por exemplo, você tem que ter um limiar, por exemplo. Eu quero que tenha um clínico médico para cada 1.000 habitantes, por exemplo. Se a taxa for essa, a gente falta bastante médico ainda nessas regiões. Norte, interior do Nordeste, o Sul-Sudeste já é um pouco mais assistido nessas em diversas especialidades. Mas ainda assim tem algumas regiões, igual eu falei, norte de Minas, que ainda tem necessidade médica a ser cumprida lá. E a gente também, o que a gente considerou não foi só o número médico, mas a quantidade de horas disponível pelo aquele médico. Por exemplo, se eu tenho dois médicos que trabalham 4 horas por dia numa determinada cidade, eu tenho um médico que trabalha na outra cidade 8 horas por dia, na verdade a gente tem a mesma disponibilidade de recursos nos dois municípios, entendeu?
Ok.
E Luiz, para quem que esse aplicativo é disponibilizado?
Hoje o aplicativo, como a gente tem trabalhado com bastante, tem muito município pequeno, a questão de identificar quais são os profissionais médicos naquela região, hoje o aplicativo está disponível apenas para os gestores que têm acesso à plataforma Arouca. Porque a gente queria colocar como uma ferramenta de política pública, né? Quem pode mudar a situação são os nossos gestores.
Isso.
Então, a forma de... E os dados também é da plataforma Arouca. Eu não poderia disponibilizar os dados de forma que qualquer pessoa poderia fazer os mapas. A ideia seria que, no futuro, todos tivessem acesso a esse aplicativo para fazer análise mesmo, querer analisar seu município, a população. Mas, hoje em dia, são só os gestores que podem fazer esse tipo de análise. Como é que fala? Uma segurança dos dados.
Isso, claro. Uhum,
entendeu?
Tá. E gestores em nível municipal, estadual e federal.
Exatamente.
Tá.
Exatamente.
São 10 horas e 44 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões. Nós estamos conversando ao vivo com o doutorando em estatística da UFMG, Luiz Gustavo Silva. Estamos falando do seu trabalho de mestrado, né, dissertação de mestrado, e desenvolveu um aplicativo que visualiza a distribuição de médicos pelo país. Os médicos particulares não estão nesse aplicativo, é isso, Luiz?
Sim, a gente só está colocando o médico que está disponível para o
serviço público, tá?
É, serviço público. Que também pode ser uma questão a ser analisada também, porque englobando os médicos, ou então só considerando a população SUS, ou então consideraria todos os médicos. Mas no caso a gente está considerando só os médicos do atendimento no SUS e toda a população do Brasil.
E dá para a gente notar, assim, quais especialidades são mais comuns e quais estariam em falta nesse trabalho de vocês, Luiz?
Com todas as especialidades em mão, a gente conseguiria visualizar, assim. Eu não fiz um trabalho de levantar quais eram as especialidades,
tá,
porque o objetivo do trabalho era simplesmente oferecer essa ferramenta de forma simples e intuitiva para os gestores. Mas as especialidades que... Tem bastante especialidades faltantes, que eu não vou conseguir citar agora.
Sim.
Mas o que eu lembro, assim, era de clínico geral, que era o que eu tinha mais curiosidade.
É verdade,
que,
né?
A gente consegue também ter uma noção, porque às vezes a gente coloca lá pediatra e a gente não sabe se precisa ter pediatra em todo o Brasil, ou se
Perfeito.
Só em alguma cidade estratégica.
Depende da demanda, né?
Depende,
e esse dado você não tem,
também.
Né?
É. Exatamente.
Mas o clínico geral é uma coisa que a gente percebe, né? Que ele ajuda bastante, né?
Sim, sim.
Tá. Ok. 10h46, você está no Conexões. Pois não, Luiz?
Não, eu queria, Luiz, é mais uma curiosidade, assim, de saber como é que o aplicativo funciona, assim, né? Vocês usaram o Google Maps também, que para auxiliar aí nesse desenvolvimento. Queria mais, assim, a parte prática dele, como é que ele funciona?
O aplicativo a gente desenvolveu em uma linguagem que chama R, uma linguagem livre, gratuita, que é um pacote estatístico, na verdade. Para desenvolver os mapas e os mapas serem visualizados dentro do Google Maps. Então teve essa integração da linguagem R com a linguagem que o Google Maps utiliza para visualizar os mapas. Na minha dissertação eu fiz essa integração, que foi questão técnica, foi uma questão para desenvolvimento da dissertação. E o aplicativo, a gente tem vários parâmetros para poder fazer essa análise. Por exemplo, a seleção da especialidade, qual que é o limiar que você considera razoável para uma população, para um município. Outra questão, quantos quilômetros você é aceitável uma população ter que percorrer. Então você tem vários parâmetros que você pode configurar para você visualizar esse mapa de carência, entendeu? Mas a questão foi integrar essas duas linguagens, o R, que é a linguagem estatística, com o Google Maps, que aí foi o desafio da dissertação, e o outro desafio foi desenvolver o algoritmo para visualizar essa carência e cobertura de médicos no Brasil.
Ok. E o trabalho agora de doutorado, continua nessa linha também, Luiz? Como é que é a sua pesquisa?
Minha pesquisa continua trabalhando em visualização de dados, mas essa questão de trabalhar no mapa de carência, a gente não está trabalhando mais, a gente já fechou o aplicativo, a forma que vai fazer esse cálculo da carência, e hoje eu tenho trabalhado em um projeto de detecção de fraude no SUS, e na minha dissertação continuo trabalhando com visualização de dados, mas não dentro da plataforma Arouca mais.
Tá, ok. Luiz, certa vez, eu tenho uma curiosidade, eu ouvi falar que o curso de estatística aqui no UFMG é um curso muito difícil, assim, as pessoas às vezes começam e não conseguem terminar, há uma desistência, porque ele é muito puxado. Como é que é o curso de estatística, aproveitando você que, né, que tá na área aí, como é que é, Luiz?
Eu posso falar um pouco da minha experiência. Eu formei estatística, na verdade, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Mas
como é que foi?
Eu tenho 3 anos aqui na UFMG. O curso de estatística é muito fácil de entrar, a demanda é muito baixa.
Isso.
Entretanto, o curso é muito matemático. Primeiros anos de estatística, você quase não vê estatística, só vê matemática, computação, programação. Isso desanima um pouco os alunos.
Sim.
Desmotiva um pouco. Mas passar por esse primeiro, segundo ano básico é necessário. Porque, de fato, o curso usa muita matemática e muita programação computacional. Então os alunos acho que entram achando que vai ser um curso mais tranquilo, porque a entrada é tranquila.
Sim,
mas a saída é mais difícil.
Interessante. E o mercado de trabalho é um mercado que é muito bom, né? Assim, demanda-se muito da estatística no dia a dia da gente, não é, Luiz?
Sim, a gente pode ver também pelo Departamento de Estatística da oferta a disciplina de estatística para quase todos os cursos da UFMG.
Isso, a gente da comunicação tinha, pelo menos na minha época, a gente fazia uma disciplina lá na estatística.
Exatamente. São poucos que não têm estatística na grade curricular. Daí a gente já vê o campo, o mercado de trabalho de estatística é muito amplo. Hoje em dia, São Paulo é, claro, o que mais contrata, assim, instituições financeiras, mas o mercado é bastante amplo e aconselho as pessoas a fazerem o curso, que não falta emprego, não.
Tá bom. Agora foi no ponto, hein? É interessante, viu, Luiz e Luísa também? Esse ano está chegando ao Brasil um instituto, falando em estatística na área de comunicação, um instituto para medição de audiência de rádio e televisão para concorrer com o Ibope, que nunca teve um concorrente no Brasil. Tá chegando, é GFK, o Instituto Alemão, que vai trabalhar principalmente com a questão da audiência e da segunda tela, que é chamada a internet, né? Seja no aplicativo, seja no iPhone, seja no computador e tal. Então, nunca tivemos no Brasil, né, a possibilidade de contrastar, né, os números do Ibope, do chamado Ibope, que é um instituto particular também.
Claro. Né? Acho que isso é bastante interessante, não só para o grupo de estatística, que vai ter oportunidade de trabalho, desenvolver novos modelos para visualizar isso. E também a população, né? Para a gente poder ter uma segurança maior.
Claro.
A gente não ficar na mão de um só...
Instituto de pesquisa.
Instituto, claro.
Né? Tá bom. Sim, né? Não que não seja o Ibope, ele tem, né? É sério e tal. Mas a gente sabe que é importante outros dados também.
Exatamente.
Tá bom.
Okay.
Bom, mais trabalho, né, Luiz? Vamos lá.
Mais trabalho.
Tá, parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho e conte conosco aqui na Rádio FMG Educativa.
Muito obrigado.
Ok, Luiz. Obrigado e bom dia.
Bom dia.
Aí a gente conversou com o doutorando em estatística aqui pela UFMG, Luiz Gustavo Silva. Ele desenvolveu aí durante o seu mestrado, né, um aplicativo que visualiza a distribuição de médicos pelo país. Então, como ele explicou para a gente, o aplicativo foi desenvolvido a partir da plataforma Arouca e recebe o mesmo nome. Só que a gente falando, parece que é realmente o mesmo, mas ele escreve diferente, que a plataforma Arouca é com A maiúsculo, Arouca. E aí o aplicativo é o A minúsculo, aí o R é maiúsculo e o resto minúsculo de novo. Arouca.
Muito
Arouca,
bom.
Arouca. E aí outras informações, então, sobre essa pesquisa, tem também no site do Boletim, que fez uma matéria com o Luiz Gustavo Silva também, que é www.fmg.br/boletim.
Ok, muito bom. E interessante essa questão da estatística, hein, Lóris?
Sim.
A gente tem uma certa resistência, né? E realmente, quando o Luiz foi falando do trabalho dele, eu fiquei me perguntando, nossa, será que teve alguém da computação trabalhando junto? Não, no básico lá da estatística, ele tem a questão da programação. Então, tem que saber. Então, por isso que ele falou, esse começo é muito difícil mesmo. E eu já tinha, né, tinha dado sobre isso, da desistência no curso de estatística.
E segundo o Luiz, o mercado é bom, né? Então, fica a dica aí para os...
Bora lá. Para quem
tá pensando,
em dúvida,
é...
né? Vamos nessa.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.